Entrevista.
A Maternativa é uma coletiva de mães e apoiadoras das ações afirmativas pela maternidade e infância na universidade. Seus membros buscam construir, junto da comunidade universitária, espaços de acolhimento que valorizem a maternidade enquanto potência de existência para estudantes, docentes, terceirizadas e servidoras. Suas ações são de intervenção pelo acesso, inclusão, permanência e convivência de mães e crias na vida universitária. E para conhecer melhor a proposta do Maternativa, recebemos hoje a Thaís Teles Rocha. Ela que é graduanda em Antropologia pela UFMG, com habilitação em Antropologia Social e Formação Livre em Direitos Humanos e Gênero e Sexualidades. Thaís já foi pesquisadora da intervenção Sentidos do Nascer e também passou pelo programa Polos de Cidadania, onde trabalhou com mulheres mães vulnerabilizadas pelo Estado. Desenvolve pesquisa na área de direitos sexuais e reprodutivos, gênero, maternidade e raça, além de ser doula no Sistema Único de Saúde. E é a mãe da Dandara. Muito boa noite de novo, Thaís. Seja bem-vinda para essa nossa conversa.
Boa noite. Obrigada.
Boa noite, Thaís. Muito bom te receber aqui. Vou iniciar uma pergunta para você explicar um pouco para a gente o que é o Maternativa, como foi que ele começou e quais as principais linhas desse projeto, onde é que ele está se encaminhando.
Então, a Maternativa, eu gosto muito de usar que ela é a minha primogênita, que a Dandara veio depois, assim. No meu próprio processo de gravidez, a minha permanência na universidade foi uma angústia muito grande. E pesquisar sobre o que eu poderia fazer em termos de políticas administrativas, tanto dentro da UFMG quanto política pública mesmo, assim, de um estado mais amplo, foi um lugar de um desamparo. E aí eu tive a sorte, assim, eu acho que eu vou dizer sorte aqui, de fazer antropologia e de ter à disposição o Fórum de Diálogos, que é um espaço auto-organizado, assim, também na mesma linha do Maternativa, que estava aberto para ouvir demandas dali daquela comunidade, daquele departamento. E houveram duas mesas sobre maternidade e os lugares diferentes, né, que é a maternidade na universidade. Uma mãe estudante, uma mãe professora, uma mãe do doutorado que participou. E a nossa dificuldade diagnóstica também de trazer as mães servidoras e as mães terceirizadas, que é um fato muito comunicativo, elas ainda não poderem estar presentes com a gente, apesar dos nossos convites. E aí, diante dessas conversas, houve muita escuta. A gente conseguiu coletar essas demandas. E aí, numa noite de puerpério, a Dandara já tinha nascido nesse ponto. Eu estava muito frustrada, assim, de me ver num exílio político, biológico e social ali desse lugar de maternidade, dessa sede de ocupar a universidade que eu sempre tive, essa sede furiosa de estar presente, de sou mãe, mas sou mais, né? E porque sou mãe, quero estar aqui. Não é uma coisa contraditória. Rolou de escrever o projeto, e aí a Maternativa passou a existir depois que esse projeto foi aprovado, no sentido de fazer uma série de intervenções pelo campus, de provocar a comunidade a entender que as mães estão ali, né? Que elas só não estão sendo ouvidas, mas voz elas sempre tiveram, apesar da gente usar muito esse jargão, né? De dar voz, mas voz, normalmente as populações minorizadas têm. Ouvidos é que é difícil. E aí eu escrevi um projeto ali no meio das minhas próprias angústias de não ter um repertório de literatura científica, talvez, assim, para pensar ação afirmativa e de estar dentro de um departamento de antropologia que foi pioneiro na implantação de ação afirmativa na pós-graduação. E a maternidade está como um eixo. Então eu peguei emprestado essa experiência da pós para trazer para a primeira versão desse projeto que foi aprovado em 2018. Mas aí aconteceu um processo de solidão, assim, né? Como que eu provoco uma universidade inteira pela maternidade e sendo mãe sozinha e sem uma coletividade ali? E aí esse projeto não foi executado, apesar de ter sido aprovado no primeiro momento. Aí passei o ano de 2018 fazendo um trabalho de base, basicamente, de parar pessoas na rua, de convidar as minhas amigas, de convidar amigas de amigas, mães grávidas e pessoas que apoiam, né? E eu descobri a importância de atinar para isso, assim, de que quando a gente fala de sobrecarga materna, de exclusão da mulher-mãe em qualquer espaço de poder, não só o espaço universitário, né, que aqui está como o espaço que eu vivo. Mas lembrando que a maternidade é uma estrutura de opressão no mundo todo, o mundo está em guerra com as mães há muito tempo, não é de hoje. E aí eu comecei a processar um pouco mais essa noção de rede de apoio aliada às bases da ação afirmativa, né, que é acesso, permanência, inclusão, convivência. E como que isso está muito atrelado à ideia de rede de apoio. Eu falei, cara, eu sou doula, lido com placenta, lido com famílias, sou mãe. E mesmo assim, não tenho braços para equilibrar esses pratinhos o tempo todo e dar conta desse projeto. Não faz sentido fazer ele sozinha. Na verdade, fazer ele sozinha é um grande diagnóstico dessa própria solidão, né? Não tem como. E aí, a versão de 2019, que foi aprovada agora de novo em junho, conta com essa coletividade. Agora eu tenho muito prazer de dizer que eu não tô aqui sozinha, que nós somos sim uma coletiva auto-organizada de mulheres, de mães, de pai e de apoiadoras que se simpatizam com um mundo mais justo, que é todo mundo, né? Deveria, pelo menos. E aí, essa versão de 2019, quando trabalha pela rede de apoio, a gente tenta solidificar isso em ações pontuais e permanentes, que não dependam da coletiva maternativa para existir, mas que possam virar política administrativa da instituição. Então, a gente parte da premissa de que a universidade pode ser rede de apoio da mulher-mãe, da família que tem filhos, das pessoas que cuidam. E aí, a gente fez essa provocação para a diretoria da Fafiche, no sentido de que a gente está aqui estudando alteridade, diversidade, ação afirmativa e não temos trocador. E aí? E aí, pela primeira vez, a gente conseguiu essa concessão de espaço e a nossa primeira ação, que está prevista no projeto aprovado e no orçamento, no cronograma, é a implantação de um espaço físico que garanta essa permanência física dessas mulheres mães aqui, com trocador, brinquedo, colchonete, micro-ondas. É isso que a gente prevê para lançar agora no mês das crianças.
Então, Thaís, eu tenho muita empatia pela sua fala, porque eu sou mãe de três. E também tive as minhas filhas no processo de escrita de mestrado, depois de escrita de doutorado, e aí a gente sabe como que a gente ter uma rede de apoio é super importante. Então, eu queria, assim, que você falasse para a gente, para o público, saber exatamente quais são os desafios que as mães enfrentam na universidade. O que que a universidade não tem e o que que falta para essas mães serem acolhidas?
Ah, eu vou falar tanto a partir da minha própria experiência quanto a partir da escuta das mães que estão compondo essa coletividade. Eu acho que começa na desinformação. Esses processos que desempoderam, né, que tiram autonomia, eu costumo acreditar muito que eles começam na retirada compulsória da informação, direito começa a ser retirado a partir da educação, né, enfim. E eu acho que é um desafio grande as mulheres saberem dos direitos que existem, que já são poucos. Mas, por exemplo, pouquíssimas sabem do regime especial, que é uma concessão de uma estadia domiciliar dos estudos durante o puerpério ou durante os períodos da gestação mais avançada, a partir de 38 semanas, em que você pode estudar de casa. Eu acho muito sintomático o texto do regime especial, que coloca a gravidez ao lado de patologias fisiológicas, né? Como se a gravidez fosse uma doença. E nem esses direitos algumas mães têm informação. Começa aí, para mim. Assim, de se ver desamparada na política administrativa e de realmente achar que a gestação e a maternagem vão significar afastamento necessariamente do estudo, seja ele domiciliar, se essa mulher quiser, seja ele circulando pelo campus, e aí parte para a segunda etapa, circular pelo campus, né? Tendo acessado ou não o regime especial. Aqui a gente não tem nenhum trocador implantado pela instituição. Quando a gente teve, né, que nem já teve o da FAI, A gente já teve algumas iniciativas circulantes ali pela antropologia também, mas todas foram iniciativas de movimento, iniciativas discentes, do DA ou do CEAS. A gente não tem isso enquanto uma política orçamentária e patrimonial. E isso já comunica muito também, né? E pensar isso não é pensar só a acessibilidade na infância, é pensar a acessibilidade amplamente. E foi aí que eu comecei a ver que pensar a permanência de mãe, pensar a permanência de criança, tem a ver com enxergar a universidade como um espaço pertencente a elas também. Porque quando você vai num congresso científico e não tem nada que indique a presença da infância, eu entendo mulheres dizerem que se exilam dessa participação ou vão e ficam desconfortadas de estarem ali, a criança sendo criança, ou seja, gritando, fazendo barulho, brincando, porque é isso que criança faz, e essas crianças são pertencentes a esse lugar. Então, acho que tem esses três eixos principais, assim, né, que é o acesso às políticas públicas, políticas administrativas, a circulação desses corpos grávidos, né, que estão em aleitamento e que, às vezes, não tem nenhum espaço assim, que corrobore nesse acolhimento dessa mulher puérpera, dessa mulher que está no aleitamento. E a permanência enquanto bolsista. Eu já escutei, assim, que... Olha, Thaís, esse semestre nós não vamos ter dinheiro para te dar, porque como você tem a Dandara, você não vai poder fazer campo. Então, passa por esse lugar de produção de conhecimento, de uma imagem mental da mulher mãe como uma mulher improdutiva. Quando a gente produz leite e gente, e pesquisa, com muita competência também.
A Dandara já teve que vir para aula de antropologia?
Muitas vezes. Por isso que eu digo sorte ali no início de eu cair na antropologia, porque hoje eu reconheço muito que a minha experiência na antropologia foi uma experiência de exceção, porque eu tive muito acolhimento dos professores, do corpo estudantil, da minha família, que já veio aqui assistir aula com ela. E eu sei que isso não é a realidade da maioria das mulheres mães que estão aqui.
E, Thaís, você fala dessa rede de apoio, dessa construção, dessa solidariedade entre mães, pai e apoiadores em todos os níveis da universidade. E eu queria saber para vocês... Porque tem a diferença de como a universidade acolhe vocês. Mas se vocês enxergam, em alguma medida, como a mobilização e o estar de vocês dentro da universidade pode mudar a universidade, o jeito de fazer, o conhecimento gerado aqui.
Ai, legal você perguntar isso. Quando a gente faz essa provocação, né, de que mães também são pertencentes, de que a gente precisa de uma política que afirme essa presença materna e infantil aqui, é comum que muita gente entenda como uma denúncia à universidade, sendo que o que a gente está dizendo quando a gente quer valorizar a produção científica ou a circulação de mulheres mães terceirizadas, servidoras aqui dentro da universidade, enquanto mães e crianças enquanto crianças, pode-se entender erroneamente que a gente está no movimento de denúncia a esse espaço, quando na verdade o que a gente quer provocar é que acolher a maternidade em qualquer espaço de poder, e aqui eu não falo só da universidade, eu falo do legislativo, eu falo dos cargos executivos, eu falo de grandes empresas também, né? É uma potência, porque a maternidade, de uma maneira dolorosa ou não, e eu quero acreditar que daqui para frente tem que ser menos, mas ela abre potências de ação na mulher muito, 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 muito fortes, assim. E eu acho que até a minha experiência como pesquisadora tem esses frutos, assim. Eu tenho uma orientadora mãe e a gente está agora numa pesquisa sobre as narrativas das mães solo. E é uma pesquisa científica da antropologia que surgiu a partir de apontamentos nossos e de experiências que talvez quem não ocupa esse lugar não iria enxergar com as mesmas categorias analíticas. Então, acho que isso responde um pouco, assim, as próprias trajetórias de maternagem, elas provocam nas mulheres estratégias de sobrevivência no mundo, ele sendo injusto, ele sendo excludente, que quando bem aproveitadas pela sociedade, quando a sociedade vira essa vila que é necessária para criar uma criança, a maternidade é potência, ela não é ônus. Não é a maternidade que transforma as mulheres em improdutivas, sabe? Eu acho que é o machismo. Não é a maternidade. A gente é muito produtiva, sim. E quando eu digo de universidade enquanto rede de apoio, é dessa universidade que percebe as potências das mulheres pesquisadoras mães, as potências das servidoras mães, das terceirizadas mães, no sentido de trazer a personificação do futuro para a universidade, né? Toda universidade tem esse discurso e essa prática de que conhecimento e educação de qualidade traz futuro. Quem é esse futuro? É a infância. E a maternidade e a infância acolhida aí está nesse lugar de trazer esse futuro para cá e não trazer idealmente, trazer corporeamente.
É, você falou anteriormente sobre todo o seu desejo em estar nessa universidade enquanto se via num período de puerpério. É, eu queria te ouvir falar um pouco sobre o pertencimento da mãe em espaços públicos, assim, e quais os desafios para fazer com que esse lugar político, esse lugar de mulher, essa condição de mãe, ele seja reconhecido publicamente como nesse espaço aqui que a gente está nesse exato momento, que é uma universidade.
Ah, eu acho que falar disso é assumir que a gente está lidando com uma mudança muito progressiva de paradigma, assim, de encarar a maternidade. E para fazer isso, não são as mães somente que precisam estar engajadas. Mudança de paradigma é um processo coletivo. Por isso que eu gosto de falar da maternativa como uma coletiva que é uma rede de apoio e que quer provocar a universidade para ser essa rede de apoio politicamente e administrativamente, porque isso é um processo que precisa ser feito coletivamente. Nem de longe. Quando a gente está falando de maternidade, no mundo amplo, né? Não só na universidade, a gente necessariamente está falando de sobrecarga da mulher, de uma mulher que, sim, cada vez mais está conquistando espaço no mercado de trabalho, mas que quando chega em casa, a tarefa e a jornada dela é múltipla. Não é como se a jornada de trabalho fosse substituída pela jornada doméstica, pela jornada de cuidado. A jornada das mulheres que conquistaram o mercado de trabalho, formal ou informal, não representa necessariamente uma equidade de gênero aqui no Brasil e no mundo também, né? Enfim. Então, para essa mudança de paradigma ocorrer, eu acredito que para a gente parar de encarar a maternidade como um ônus, como queda na produtividade, a gente precisa engajar a sociedade inteira. Quem não quer ter filho nunca, quem não convive com criança, as crianças, a rede de apoio da infância, as pessoas que planejam ter filhos, as que já são mães, as que são rede de apoio. É um projeto de engajamento coletivo que, para mim, beira o exercício pleno de cidadania, sabe? Eu acho que quando a sociedade encarar que isso é um dever de todo mundo e não só uma provocação que as mães precisam fazer paulatinamente, aí a gente vai conseguir conversar sobre potencializar isso na vida real, assim, na política pública, no direito e na vida social mesmo, na família, nos ambientes domésticos, privados, engajamento total.
Vamos fazer um pequeno intervalo, beber uma água, ouvir uma música e a gente volta para continuar este papo. Outra sugestão da Thaís, a nossa música de agora, que é com a Mariene de Castro, Foguete. E essa escolha, Thaís?
Ah, e essa é uma homenagem para o motivo de eu estar aqui, para a Dandara.
Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. É como disse João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece um amanhã. Senti escutei o canto de acauã. A brisa veio feito cana mole, doce, me roubou um beijo, bom de querer bem. Quanta lembrança esse carinho trouxe, um beijo vale pelo que contém. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Quantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tirei a renda da naftalina, forrei cama, cobri mesa, fiz uma cortina. Varri a casa com vassoura fina, armei rede na varanda, enfeitada com bonina. Você chegou no amildado dia, e eu nunca mais senti tanta alegria. Se eu soubesse, soltava foguete, acendi uma fogueira, enchi o céu de balão. Nosso amor é tão bonito e tão sincero, feito festa de São João. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Forrei cama, cobri mesa, fiz uma cortina. Varri a casa com vassoura fina, armei rede na varanda, enfeitada com bonina. Você chegou no amildado dia, e eu nunca mais senti tanta alegria. Se eu soubesse, soltava foguete, acendi uma fogueira, enchi o céu de balão. Nosso amor é tão bonito e tão sincero, feito festa de São João.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Na onda da aquacultura, um mergulho dos organismos aquáticos na UFMG, sábados e domingos às 10 da manhã. Na onda da aquacultura, você só ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Quem dera ser um peixe para em teu límpido.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 30 minutos.
Hora do presente.
E hoje quem entrar em contato primeiro com a gente no facebook.com/pensar.educação vai ganhar exemplar de Sentidos da Educação e Projetos de Brasil, livro organizado por Maria das Dores Daros e Elaine Teixeira. Também tem exemplar de Universidade, Memória e Patrimônio de Adalson Nascimento e Andréia Moreno. E nós continuamos a nossa conversa e neste segundo bloco tratamos de que, Vanessa?
Então, eu estava conversando aqui com a Thaís para a gente conversar sobre as duas versões do projeto, o que, que mudou. Então, ela estava em um momento na primeira versão, agora já é uma outra situação. Então, conta para a gente, Thaís, como foi esse projeto, o que, que mudou nele?
Nossa, mudou praticamente quase tudo, assim. A primeira versão do projeto foi escrita por uma mãe puérpera, sem dormir, frustrada, que usou aquele período ali das duas horinhas de sono da criança para, né, assim, fazer uma peça técnica que era mais terapêutica. Na primeira versão, eu procurei trazer muita gente de fora da universidade para ações que hoje eu encaro como muito discursivas e pouco propositivas, no sentido de que havia ali muitos convites para palestras da Defensoria Pública sobre os direitos das gestantes ali, num lugar mais amplo mesmo de sociedade civil, o que você pode fazer para pensar uma licença maternidade, se você tiver carteira assinada, esse tipo de coisa, assim. Pensar algo paralelo ali com a quarta 12h30, que era esses espetáculos. Procurei convidar uma atriz que tem um espetáculo incrível, que é uma amigona, que estava até prevista na primeira versão do projeto, que é a Mariana Rabelo, do espetáculo Das Ondas de Onde Parto, que é sobre a vivência dela, assim, lindo, lindo, mas que não cabia no orçamento e no fim das contas, eram ações pontuais que não iam deixar esse lugar da instituição de progressão desses direitos ou de minimamente uma provocação deles. E para essa segunda versão, houve uma consulta, tiveram mais vozes ali falando, mais mulheres, e aí a gente entrou de cabeça no que é burocratização na universidade, do que é mexer com organograma, o que é negociação por, né, assim, aprovações de regimento, cartas de apoio e cartas de requerimento de sala, como que isso demora cronologicamente, demora mentalmente, demora em termos de repertório de vocabulário, assim, né? Pensar ação afirmativa para mãe era uma coisa que eu não conhecia nem vocabulário. Eu tive que fazer o empréstimo do que a gente tem produzido de ação afirmativa com teor racial no Brasil para tentar fazer esse cenário de opressão estrutural em torno da maternidade. Foi uma coisa que eu tive que fazer uma bricolagem, assim, sabe? E aí, esse projeto de agora, a gente é realista e a gente agora sabe negociar com os órgãos. E eu acho que tem sido um aprendizado riquíssimo, no sentido de que a gente começou a se apoderar um pouco desse lugar de poder também, de falar juridiquês, de falar na linguagem administrativa e de ocupar também lugar administrativo, porque agora a gente ocupa, né? Agora a gente vai gestar essa sala. O slogan da maternativa é esse, é gestando o campus no sentido de provocar os gestores. Se a gente pensa gestão, vamos pensar gestação também, como um lugar de falar de política. E quando a gente fala de rede de apoio, pensa numa placenta, sabe? Aquela coisa que ninguém quer ouvir, que ninguém quer ver, tocar, mas que nutre, que ocupa esse lugar de trazer força para aquela potência de vida que está ali. Que a universidade seja essa placenta, seja essa rede de apoio. Então, esse projeto agora, ele está gestando e jogando energias dessa placenta, que é a coletiva, na construção de uma sala. Uma sala. Lá na Fafiche, agora vai ser no terceiro andar, na sala 3009. A gente está fazendo de tudo para lançar esse espaço na Semana da Criança, agora na primeira ou segunda semana de outubro. Para que isso crie jurisprudência, né? Assim, olha, a gente fez, deu certo, universidade. Está aqui, ó, a planta baixa. Está aqui os pedidos de requerimento de sala para cada unidade. Estudantes, se vocês quiserem replicar isso nas unidades de vocês, a gente disponibiliza as cartas. Provoquem a FAI, provoquem a farmácia, provoquem a medicina. A gente já provocou a enfermagem. Então, assim, é possível. É um orçamento baixíssimo. E dá. Compre trocadores para salas de departamento, assim. A gente quer mais criar precedente e fazer disso um processo de diagnóstico também, porque a maternativa não vai parar só com a execução do projeto da PRAE, né? A gente quer que isso vire uma instituição mesmo, no sentido de que vamos tentar outros editais ou vamos provocar outras unidades, tentar entrar no plano orçamentário da unidade que a gente tiver presente para mostrar que é possível. O desafiador é a mudança de paradigma que vem de antes. Não é desafiador construir uma salinha com brinquedos e fraldário. O que tem que mudar é a mentalidade que está por trás disso, de ver, olha, tem criança aqui, olha, elas pertencem.
Só uma curiosidade, como é que vai gestar essa sala? Só para a gente saber, assim, quem quiser procurar, quem quiser acessar, com quem que fica a chave, ela é aberta, todo mundo cuida, como que vai ser?
Como ela vai ser uma sala que vai pertencer à Fafiche, né? A gente vai fazer um revezamento das chaves para fazer com que seja possível ela estar sempre aberta, mas também fazer possível uma proteção desse patrimônio, porque tudo que vai ser comprado para essa sala vai ser patrimonializado para a Fafiche ou para a UFMG. Então, a gente vai fazer um revezamento na coletividade mesmo. E aí, fica aí o chamado para quem quiser somar na coletiva, fazer parte dessa história que não acaba e não pode acabar. Tem que lidar com permanência agora. É isso, assim, gestar essa sala que é a responsabilidade de todo mundo e não só de quem é mãe, de quem está aqui, circulando. Quem existe aqui, cuida da sala das mães.
E precisa fazer inscrição? As pessoas que querem usar a sala, como vai ser?
Não precisa. Não, a gente não vai fazer, não vai precisar de fazer inscrição. É circular, cuidar de uma responsabilidade que é de todas e de todos. E procurar a gente, porque a gente não recebe só demanda de permanência, a gente recebe muita demanda de circulação, no sentido de que algumas crianças já foram barradas no bandejão. Então, a gente está aí disponível para quem quiser entrar em contato, quiser, né, explicitar alguma dúvida do que pode fazer, se está grávida, se é mãe estudante, tem muita dificuldade de encontrar meios de estar aqui com uma criança, lida com algumas hostilidades, assim, a gente está aí para essa escuta ativa.
E Thaís, agora eu vou fazer uma pergunta que veio da nossa colega Priscila Baiense, que não está aqui porque está em casa com o seu bebê, com o Theo, e nos escutando. Ela pergunta, agora que o projeto ele está em andamento, tem tantos espaços de discussão na universidade, se você e toda a coletiva já percebe alguma mudança em relação à presença de bebês e crianças no campus. Ainda que não existam os espaços físicos propícios, existe empatia, acolhimento da comunidade acadêmica e do espaço como um todo?
Ah, esse diagnóstico amplo eu não sei se eu consigo dar nesse sentido, assim, mas eu percebo que quando a gente provoca, quando a gente ocupa certos espaços, congressos, enquanto maternativa, ou está lá pontualmente enquanto uma mãe que está num congresso científico, já existe vocabulário, já existe. A gente vê aí muita divulgação de evento científico que está lá. Esse evento acolhe bebês, tem um selozinho assim do lado. Você chega, tem alguns brinquedos, isso eu já tenho percebido, assim. E quando não percebo, a gente provoca, e foi o que aconteceu com uma parceria muito, muito valiosa, assim, que aconteceu recentemente com as meninas do Mulheres na Ciência, que foi um congresso que teve agora, semana retrasada. E a gente percebeu que essa falta de espaço para criança não necessariamente parte de uma atitude de exclusão deliberada, assim, sabe? Às vezes é da desinformação, assim. A desinformação que atinge a mulher mãe na hora de tentar acionar algum direito aqui na universidade é uma desinformação que vem da mesma raiz ali da colega que nunca não é mãe, não quer ser, não sabe nada de criança e não sabe o que fazer. E aí a gente percebeu que era um lugar nosso de praticar uma pedagogia, de dizer assim, vamos construir junto, mulheres na ciência e mães na ciência. A gente faz uma parceria e o que a gente tem feito agora, de uma maneira mais burocrática, é fazer essa troca. Assim, olha, a gente topa te dar uma consultoria do que fazer para acolher mães no seu evento se você ceder alguns minutos de fala numa mesa aí para a gente falar de mães ocupando esse congresso. Pode ser? Pode ser. Então, a gente agora vai estar nos dias, acho que 9 e 10 de outubro, no encontro de antropologia, fazendo isso. Prestando essa consultoria para viabilizar o espaço brincante do evento e lá falando de ação afirmativa para as mães. A gente faz esse escambo, assim. A gente troca a nossa estadia com as nossas crianças pelos seus ouvidos. É esse tipo de mudança eu estou percebendo. Mas ainda falta uma mudança de enxergar competência e de quando uma mulher mãe, trabalhadora de qualquer eixo, trabalhadora, professora trabalhadora, fala dos seus filhos, não é desculpa de ausência, é trabalho. E às vezes é um trabalho doméstico não remunerado, que está ali escondido na palavra maternidade. Quando a gente vai numa entrevista, é muito comum que o entrevistador te pergunte ou se você planeja ter filhos, ou se você tem quem fica com eles, e se você precisa de saídas para as consultas. E também é comum a gente perguntar para os nossos colegas homens, sejam eles pais ou não, que essa pergunta não aparece. Então, assim, vocabulário a gente tem. Mudança de paradigma na cabeça da sociedade amplamente, eu acho que ainda precisa vir como qualquer direito vem, na luta e na provocação.
Aqui você falou sobre abrir precedente, você também falou sobre o que se constrói para a mudança assim, desse paradigma. Então, é um desafio que se coloca da relação das mulheres no espaço público, das mulheres mães, mas é, acima de tudo, um desafio de sociedade também, de participação de todos na criação de novos seres humanos. Enfim, eu queria que você falasse um pouco mais, mas a gente vai deixar para o próximo, para o próximo bloco. E a gente vai continuar discutindo sobre esse tema, não é, Yolanda?
Exatamente, vamos continuar agora, antes do intervalo, ouvindo mais um pouquinho da programação musical que a Thaís trouxe para a gente. Agora é a Cássia Eller, No Recreio. Essa música tem algum motivo especial, Thaís?
Tem. Viva as mulheres que amam mulheres. Uhum. É isso, mês da visibilidade bi.
Quer saber quando te olhei na piscina se apoiando? Com as mãos na borda, fervendo a água que não era tão fria, e um azulejo se partiu porque a porta do nosso amor estava se abrindo. E os pés que irão por esse caminho vão terminar no altar. Eu só queria me casar com alguém igual a você. E alguém igual não há de ter. Então quero mudar de lugar. Eu quero estar no lugar da sala pra te receber, na cor de esmalte que você vai escolher, só para as unhas pintar. Quando é que você vai sacar? Vão que fazem suas mãos, é só porque você não está comigo. Só é possível te amar. Seus pés se espalham em fivela e sandália, e o chão se abre por dois sorrisos. Virão guiando o seu corpo, que é praia de um escândalo. Charme macio que corterá se derreter. Que som os lábios vão morder. Vem me ensinar a falar. Vem me ensinar a ter você. Na minha boca agora mora o teu nome. É a vista que os meus olhos querem ter, sem precisar procurar, nem descansar e adormecer. Não quero acreditar que vou gastar desse modo a vida. Olhar pro sol, só ter janela e cortina. No meu coração fiz um lar. Se você não está comigo, só é possível te amar. Ouvi os sinos, amor. Só é
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Capitu fez 14 a semana passada. São dois criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos, desde aquela grande enchente, há 10 anos, em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações. Pois eu hei de crer?
Abrangente, envolvente e cativante. Setembro de 2019, 14 anos de UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 48 minutos. Lembrando que hoje ainda tem exemplar de Sentidos da Educação e Projetos de Brasil, livro organizado por Maria das Dores Daros e Elaine Teixeira. Aproveitando para dar os parabéns para o aniversariante do dia, Elaine Teixeira, que além de que ela faz aniversário, mas quem dá o presente é ela, inclusive, porque é ela que é a autora do livro do presente de hoje.
Então, Thaís, como a gente estava conversando aqui, né, você disse que tem várias pessoas, instituições que apoiam o projeto. Tem como você falar um pouco quem são essas pessoas e onde elas estão?
Tem demais. Nossa, quero muito agradecer. Acho que a primeira instituição, assim, por mais que seja uma instituição auto-organizada e não institucional, que é o Fórum de Diálogos da Antropologia e Arqueologia, que fez essa provocação dessas primeiras rodas de conversa, onde a gente falou de maternidades resistindo aqui nesse espaço e circulando na universidade, foi possível levantar essas demandas para fazer o projeto que hoje está aqui. A minha orientadora, mãe, que, enfim, apoiou desde sempre.
Quem é a sua orientadora?
É a professora Sabrina Finamori, que é da Antropologia, do GSEX, que é o grupo de pesquisa de gênero e sexualidade e que coordena a pesquisa com as mães solo. Então, a gente está aí organicamente vivendo e, não sei, assim, pesquisando essas narrativas de vida, essas trajetórias. O NEPEM, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre a Mulher, que também é apoiador, foi apoiador desde o primeiro projeto. A Marlise sempre nos recebeu, assim, com muito carinho, muita força, com muita fúria também de conseguir. O pessoal da Praia também, que convidou a gente para o debate da saúde mental das mães na universidade, através do Viver UFMG. E as meninas, as mulheres potentes, fortes, diversas, que compõem a coletiva. E vai ter dissertação de mestrado que vai sair dessa caminhada, assim. Tá no comecinho, a dissertação de mestrado da Gisele Camilo, que vai pegar um pouco das políticas de assistência estudantil para as mães estudantes, né? Tem esse recorte, mas que vem de um lugar dela, de mãe solo de gêmeos, que tá aí caminhando com a gente. E, enfim, o fato da gente tá aí, firme e forte, circulando, ocupando, já é um lugar de muito agradecimento aqui, assim. Acho que, primeiro de tudo, são elas. Porque quando eu estava lá sozinha... E o diretor da Fafiche também, assim, o Bruno Reis, que recebeu a nossa primeiríssima cartinha de requerimento para a sala, que vai ser a nossa sala brincante. E muito prontamente levou isso para a congregação, cedeu o espaço, e agora a maternativa vai ser como se fosse uma sala de pesquisa, assim, vai ser um espaço institucional. Então, mesmo que essa coletividade forme, circule e vire outra, eu quero muito acreditar que a maternativa vai contribuir para a política administrativa de afirmação dessas mães aqui através dessa história, assim, dessa primeira sala que foi institucionalizada e passou a existir. Essas pessoas aí que estão muito responsáveis por afirmar a nossa existência, né? Que é o primeiro passo das ações afirmativas. E a elas eu sou muito grata.
Quais são as perspectivas de futuro? Eu sei que a sala está sendo encaminhada, mas para além da sala, alguma coisa que você esteja pensando em termos de debate, de cronograma de execução? Fala um pouco para a gente o que o projeto aguarda nesse futuro imediato.
Ai, a gente tem esse sonho de fazer uma mesa de negociação com os principais órgãos, assim. Mas é um sonho que está muito nas burocracias de agenda, né, dos gestores que estão aí, que a gente precisa gestá-los e trazê-los, assim. Que é pensar um diálogo mais efetivo com a FUNP, para a gente pensar uma circulação plena das crianças nos RUs, pensar cadeirões de alimentação para crianças pequenas que se alimentam nos RUs, que é uma coisa que é tão cotidiana e né, parece tão simples, mas que não tem. Pensar com o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que pensar a inclusão e acessibilidade de mães também nos provocou a pensar muito, muito, assim, inclusão de pessoas que têm deficiência para locomoção, né? Já que a gente circula aqui com carrinho de bebê. E tem sido um processo bonito até, assim, que torna a visão nítida de que quando a gente inclui a alteridade, a gente está pensando isso muito fisicamente, assim, né? Com muita realidade. E que essa inclusão, para ser inclusiva mesmo, ela precisa ser plena. E que esses recortes que a gente faz de mãe, recortes de raça, recortes de sexualidade, de gênero, eles são analíticos para funcionar, para aprovar a política pública. Mas quando a gente fala inclusão, a gente está falando de inclusão plena de todo mundo. Por isso que eu digo, e eu falo muito sério quando eu digo isso, que é um processo de mudança de paradigma e de engajamento coletivo, porque quando você parar para olhar, está todo mundo envolvido. Então, o que a gente pensa para o futuro é essa mesa de negociação para fazer uma mudança efetiva na resolução do regime especial, que não faz sentido nenhum manter mulheres no exílio doméstico sem dar estrutura para esse estudo. Assim, como que elas vão prestar exames sem uma monitoria doméstica? Como que elas vão prestar provas de aulas que elas não assistiram? Quando ler os textos ou ler as apostilas não é o bastante, porque se fosse, todo mundo estava fazendo aula à distância. Como pensar a permanência de mulheres que estão no aleitamento em salas onde professores se negam à permanência desses bebês? E acontece, né? Então, a gente quer pensar essa mesa de negociação para efetivar isso no regimento universitário. E isso é um projeto que tem me tirado muito sono, assim, que eu acho que demora, mas quando sair, vai garantir a permanência plena por um bom tempo, assim, que não vai exigir que a existência dessa coletividade esteja aí pressionando diariamente, assim, vai ser um lugar outro de acessar um direito garantido já, e não de provocar o vocabulário para construir algo, assim. É isso, e pensar outros editais para a gente fazer outras salas pelo campus.
Thaís, e aí o projeto, a gente falou aqui, né, das mães professoras, as alunas, né, as alunas mães, as servidoras, né, mas aqui a gente também está incluindo o pessoal terceirizado, né, e também, sim, pessoas que não são da instituição, mas estão aqui, né, rodando o campus, participando de congresso, enfim, todo mundo pode participar,
sim,
né?
Sim, todo
mundo.
Isso
é uma pergunta.
É um convitão.
E a outra é, quais são os canais de comunicação que o pessoal pode conversar com vocês? Tem rede social, tem e-mail. Fala um pouquinho pra gente aí, quem quiser continuar essa conversa gostosa com você, é importante.
Ó, a gente tá no Instagram, quem quiser mandar um direct com alguma demanda, pode mandar no @maternativaufmg. A gente tá no Facebook, que é maternativaufmg, e no e-mail, que é maternativa.politica@gmail.com, para quem quiser mandar cartas mais longas, convites.
Repete, só para...
Repito. Ó, o Instagram é maternativaufmg, tudo junto. O Facebook é o usuário mesmo, maternativaufmg. E o e-mail é maternativa.politica@gmail.com. É isso.
Ótimo. Nós estivemos aqui hoje, nesta noite, conversando com a Thaís, que falou um pouco para a gente sobre os desafios do que é encaminhar um projeto que visa o reconhecimento mesmo das mulheres, das mães, como sujeitos políticos, sujeitos pertencentes a essa instituição. Eu agradeço muito a sua presença.
Ah, eu que agradeço.
Foi muito bom conversar hoje com você, fazer com que a gente amplie ainda mais esse debate, que esse vocabulário esteja cada vez mais presente e que esse precedente, de fato, se efetive, que a gente veja essa ação cada vez mais ganhando repercussão. Enfim, muito obrigada. Passo a palavra agora para a Yoyo.
Imagina, eu também agradeço imensamente a Thaís por ter participado conosco nesta noite de segunda-feira. E encerramos com uma última sugestão musical dela. Marina Peralta, Mama Respect. E essa música para encerrar?
Aproveita e manda seu recadinho final.
Ah, e essa música eu acho que faz jus ao Rede de Apoio da Mudança de Paradigma da Sociedade Ampla. É para todo mundo ouvir pedagogicamente o que essa mulher está falando para a gente. E fica meu agradecimento e, mais do que meu agradecimento, a minha provocação. Você já ajudou uma mulher mãe hoje? Você já contribuiu para a existência dessa mulher mãe? Ou você contribuiu para o exílio público dela? Ela está ainda ocupando só o espaço de casa e do cuidado? Porque a gente pode ocupar muito mais do que isso, assim. Essa é a minha provocação.
Se não ajudou hoje,
vai
amanhã
ajudar.
Amanhã tem oportunidade, né? Vamos lá, gente, participar e ajudar.
Então tá aí Marina Peralta, Mama Respect.
Coração pulsa na minha garganta. Serei mãe por toda a vida. E então respiro até que o peito encha. Solto devagar pra ver se acalmo o turbilhão. Escola de amor, também de paciência. Sinto aumentar o espaço no meu coração. Tão grande até tentei falar de outro assunto. Temi não conseguir e agora eu me pergunto quantas mães guardaram seus dons na gaveta. Adia mais um dia que é hora da teta. E pra quem tá sozinho ainda é maior a treta. Já viu poder maior que esse? Então respeita, respect, mama, respect. Peço mais vida pra quem gera vida. Mama, respect, mama, respect. Dou minha vida pra te ver feliz da vida. Mama, respect, mama, respect. Peço mais vida. Mama, respect, mama, respect. Dou minha vida pra te ver feliz da vida. Ah, 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 ah. É que quem gerou a cria não mais cria que podia criar. Tome seu gole de apatia, mama, vá trabalhar. Passou batido, foi ser mãe, agora tem que aguentar. Cria te chama, vida de mama. Quando ela lembra que tem asas, tem quem queira cortar. Juízes palpiteiros decretando culpa queimar. Aqui tem força feminina, fogo no pavio. Mãe terra, vida, natureza, mãe que te pariu. Mama, respect, peço mais vida. Mama, respect. Dou minha vida pra te ver feliz da vida. Mama, respect, mama, respect. Peço mais vida. Mama, respect, mama, respect. Dou minha vida pra te ver feliz da vida. O coração pulsa na minha garganta. Serei mãe por toda a vida.